desvalorizações cambiais com base ao câmbio de referência do último dia do ano. E, portanto, aquilo que quero assegurar e tranquilizar é dizer, estes ativos hoje são os mesmos, não houve ainda nenhum processo de transmissão destes ativos que tenha implicado imparidades ou perdas definitivas. E, terceiro lugar, quer por via da exploração, quer por via da conjuntura económica, há, obviamente, afetações de valor que, nesta fase, são apenas meramente contabilísticas, face aos valores de referência.
Vamos aqui por partes e vamos esquecer a pandemia para já, porque nós não temos relatórios de auditoria do período de pandemia, portanto, só conhecemos aquilo, 2018. Aquilo que nos diz a auditoria levada a cabo pela Deloitte em 2018, o novo banco constatou a existência de desvios na concretização do business plan previsto. Ou seja, aquilo que nos indicam é que houve o registro de uma perda de 39,2 milhões de euros em 2018, eu pedi-lhe que confirmasse este valor, e que ela tem a ver com dois fatores. Um, desvalorização dos ativos imobiliários, e dois, desvios na concretização do business plan previsto. E eu gostava de perceber se confirma estes dois fatores, em que é que se consubstanciaram estes desvios, e a desvalorização dos ativos imobiliários, já agora gostava que me dissesse exatamente em quais é que se registaram as desvalorizações.
Doutora, deixe-me dizer duas coisas. Isto às vezes, de facto, então para o cidadão comum deve parecer muitíssimo confuso, e é. As avaliações, portanto, o novo banco, pelo facto de ter, eu estou-lhe a dizer isto que é, não é ciência, é aquilo que eu acho, e acho que estou correto. O novo banco, pelo facto de ter 96% do capital do fundo, consolida os ativos do fundo no novo banco. O que é que isto significa? Que o novo banco faz avaliações dos ativos principais e determina o seu próprio valor. Esse montante que a senhora deputada me deu de, digamos, imparidades registadas pelo novo banco relativamente ao fundo, não correspondem a imparidades que o próprio fundo tenha reconhecido na sua conta de exploração face ao desvio de valor dos ativos de um ano para o outro. Em concreto, de 2017 para 2018, o valor global do fundo, o valor líquido global do fundo, desceu de 140 milhões 398 mil para 123 milhões 171. Ou seja, tem um desvio de, eu vou fazer números redondos, 22 milhões de euros. De 2017 para 2018. Portanto, em 2017, a posição do fundo ao final do ano era 145 milhões 398. E ao final de 2018 passou a ser 123 milhões 171. Ok? E portanto, o que eu quero dizer é que a minha realidade enquanto sociedade gestora do fundo, na avaliação destes ativos e no cálculo do valor líquido igual ao fundo, não tem que ser espelhada automaticamente pela realidade do novo banco enquanto detentor de 96% das UPs nos ajustamentos contabilísticos que faz. Não sei se fui claro.
Claro foi, mas é que o problema é que nós cada vez mais começamos a achar que a contabilidade é mais uma... Eu sempre soube que não era uma ciência, não tinha noção de que eu neste momento já acho que é quase uma arte, pelo grau de criatividade que em si encerra e de falta de adesão à realidade. Ainda assim, alguma razão o novo banco há de ter tido e o Sr. Doutor poderá conhecê-la. No que toca ao desvio na concretização do business plan, pergunto-lhe, houve algum desvio na concretização do business plan previsto em 2018?
Houve sim, Sr. Doutor, houve um desvio 2018 relevante que só veio a ser superado em 2019. E talvez seja isso uma das razões principais que justifica, portanto eu ia à segunda parte, que é... Eu escrevi na minha intervenção, nós apenas conseguimos integrar a propriedade do Hotel do Brasil, que é um ativo relevante, em finais de 2019. E isso é muito importante, ou seja, o ativo brasileiro só foi integrado no fundo em final de 2019. Porquê? Porque por força de um litígio com a construtora do hotel, o tribunal não aceitou a transferência de propriedade da sociedade que controlava o ativo, da Promovalor para o fundo. E, portanto, o fundo tinha o crédito sem ter o ativo. E isto sucedeu desde 2017 até finais de 2019, data em que foi possível, no âmbito de um acordo atingido com a construtora, de um acordo extenso e complexo que foi atingido com a construtora, foi permitido fazer a incorporação deste ativo dentro do fundo. Além disso, depois, há ajustamentos normais decorrentes da expectativa de desenvolvimento de ativos. Havia um ativo que tinha uma expectativa bastante elevada à data em que foi feita a negociação da constituição do fundo, por exemplo, o ativo em Espanha, Finca de Arcos, que é hoje um ativo bastante desvalorizado e com perspectivas de desenvolvimento, eu dizia, reduzidas ou nulas. E, portanto, isso também aconteceu.
Eu continuo sem... O desvio no business plan, tanto quanto percebi, tem a ver com os tais constrangimentos que impediram de integrar a propriedade do hotel no ano 2018. É isto? Foi este o desvio?
Sim. Não vou dizer que foi este, vou dizer que esse foi certamente um dos desvios que contribuiu para essa diferença. Portanto, a senhora deputada tem que imaginar que nós, num primeiro momento, adquirimos todos os créditos. E o que é que vamos fazer com esses créditos? Nós queremos com esses créditos chegar à propriedade dos ativos. Não é?
Com certeza.
Pronto. E o que eu estou a dizer é que, relativamente a um ativo, provavelmente os mais valiosos que estão incorporados neste conjunto de ativos, o Hotel do Brasil, nós só conseguimos chegar à propriedade do ativo em finais de 2019. Isto por via de um litígio judicial existente entre a construtora do hotel e os proprietários, que fez com que o Tribunal de Pernambuco não tivesse autorizado a transferência da propriedade do ativo e, portanto, não é indiferente do ponto de vista valorimétrico avaliar um crédito que não tem a titularidade do ativo ou avaliar o ativo após a sua incorporação. Portanto, nós não tínhamos nenhuma meta relevante de business plan de exploração ou de venda de um ativo no período de um ano ou dois ou três. E portanto as metas que tínhamos era de libertar, por exemplo, o primeiro trabalho foi chegar, para lhe dar um exemplo, ao Brasil e negociar com a autoridade tributária, usando planos de reestruturação, toda a liquidação de dívidas, negociar os créditos com os trabalhadores, com os construtores, com os demais credores e, portanto, transformar uma unidade económica numa unidade operativa que pudesse funcionar liberta desses créditos. Tivemos depois também o problema da transmissão da propriedade. Litígio com o credor, não conseguimos ter transmissão de propriedade. O mesmo aconteceu em Moçambique e o mesmo acontecia relativamente a outros ativos. E, portanto, esses foram os atrasos. Eu pus aqui três conjuntos de razões. Umas foi os atrasos, outra foi um volume de contingências cuja ultrapassagem não dependia de nós. Dependia de acordos com terceiros e de reestruturação. Como lhe disse, nós conseguimos quantificar poupanças face à estimativa de capital de 15,7 milhões neste período, nas negociações tidas com um conjunto significativo de credores litigiosos e credores normais ou credores garantidos, e agora estamos numa fase de desenvolvimento onde, eis-se não quando, temos uma pandemia. E a pandemia provoca alterações substanciais, a doutora saberá isso melhor que ninguém, naquilo que é a exploração hoteleira, provavelmente não há setor tão afetado e com tamanha gravidade, provavelmente só a aviação, do que o setor turístico hoteleiro, mas simultaneamente paralisou também a capacidade de comercialização destes ativos face à incerteza que gerou no mercado. Tipicamente Moçambique, onde além da pandemia temos uma situação, enfim, de conjuntura especial, que não é difícil, e onde já estávamos a conseguir arrendar e a ter inquilinos nos escritórios e, portanto, ia-se transformar um ativo rapidamente que produzia rendimento, e, portanto, tivemos a paralisação do Brasil, a paralisação do mercado com Moçambique e uma maior dificuldade de captação de investidores para desenvolver os projetos de longo prazo relativamente aos ativos imobiliários de área.
Já chegamos a 2020, mas ainda não passamos devidamente por 2019, porque, de facto, diz-me que houve atrasos em 2018, eu acho isso compreensível, mas aquilo que nos diz a Deloitte é que no ano 2019 ocorreu uma degradação ainda mais acentuada dos projetos. Um projeto no Brasil cuja venda não se concretizou, ao contrário do que estava refletido nas projeções financeiras anteriores, devido a uma ação judicial interposta por um terceiro, e um projeto em Moçambique que previa a venda de um imóvel que também não ocorreu. Levou, aliás, a uma perda no valor de, refletida no novo banco, no valor de 83 milhões de euros. Eu gostava de perceber então o que é que se passou em 2019.
E são dados de 2019?
Eu creio que sim.
Eu estou a dizer que o ativo do Brasil só foi imputado no final de 2019.
Mas foi imputado neste ano.
Isso é coincidente com o que me estava a dizer antes e com o que me está a dizer relativamente ao ativo do Brasil que não integrou o perímetro. pelo que me leu, isso era coincidente com a não passagem do ativo que só ocorreu em finais de 2019.
Mas vamos lá ver, se a passagem para o perímetro do ativo ocorreu em finais de 2019, ocorreu no ano de 2019 e, portanto, o que se devia ter dito não era que não ocorreu, é que ocorreu, não é? Quer dizer, não importa se foi em janeiro ou em dezembro, se foi 2019, é 2019.
Certo, mas pode tratar-se de outra coisa, Sr. Deputado, não lhe quero... Eu vou-te explicar do que é que se pode tratar. É que a passagem do ativo...
Pode haver outro projeto no Brasil. Pode não ser o único projeto
não,
no Brasil.
Não, Sr. Deputado. Eu julgo que sei o que é que se trata, mas terei que confirmar e também lhe mandar a explicação por escrito. Trata-se não da passagem do ativo direta, mas do reforço da alienação fiduciária a favor do novo banco. Ou seja, porque juntamente com a transferência do ativo, vou simplificar e chamar-lhe a hipoteca, o montante da hipoteca era aumentado consideravelmente. E, portanto, o impacto disso pode ter sido de não ter sido concomitante, ou seja, só ter sido feito, por exemplo, em 2020, o reforço da alienação fiduciária do hotel. Mas, honestamente, vou-lhe dar essa explicação depois, sendo que isso não é uma explicação que eu tenha acesso. Ou seja, isso não é um texto que eu tenha acesso. Eu tenho acesso ao impacto, digamos, nas contas e na contabilidade do próprio fundo.
E qual foi o impacto nas contas e na contabilidade no próprio fundo em 2019?
Foi cerca de 40 milhões de euros.
É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, todos os senhores deputados e ao Dr. Nuno Gueso Ribeiro. Saúdo a sua presença aqui. Eu tinha aqui uma série de questões encadeadas, mas as suas intervenções, nomeadamente a inicial, obrigaram-me aqui a virar a ordem das coisas, porque eu também não quero entrar na gestão da capital criativo e fazer um escrutínio daquilo que é uma atividade privada, mas também não quero que esta comissão seja de alguma forma levada a aceitar, sem discussão, algumas das coisas que na sua longuíssima alocução inicial transpareceram, nomeadamente esta noção de que houve um processo competitivo para a escolha da capital criativa enquanto sociedade gestora deste fundo de investimento alternativo. Porque não é crível, com o nível de proximidade que a capital criativa tinha na altura à Promovalor, via relações acionistas e relações pessoais, que a proposta que foi apresentada ao novo banco e da forma como foi apresentada, alguma vez tivesse sido posto depois a concurso ou fosse competitivamente posta em questão quem seria a entidade que viesse a gerir esse portfólio que estava a ser considerado para integrar o fundo. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é, tem conhecimento de algum caso? Esta operação, primeiro que tudo, admite que tenha sido as operações complexas de montar, porque era complexa do ponto de vista do seu histórico e era complexa do ponto de vista dos ativos que iria integrar, certo? Do ponto de vista de comparabilidade com outros fundos que montou, talvez tenha sido os mais complexos.
Sim, Sr. Deputado, certamente os mais complexos, mas deixe-me dizer-lhe...
A minha pergunta é, sendo complexo e tendo obrigatório, obviamente, obrigado a um investimento grande do ponto de vista de tempo e de pessoas da capital criativo na formulação da proposta, não seria crível que todo esse trabalho fosse entregue depois para integrar um concurso de escolha de uma sociedade gestora?
Na minha intervenção, não fui capaz de explicar isto, ou até julgo que expliquei com alguma capacidade à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não é normal haver concursos para a seleção de sociedades gestoras. Não é normal no mercado, por isso simplesmente...
Mas a expressão, a capital criativa foi selecionada, foi sua.
Não, porquê que o novo banco...
Não foi selecionada, foi aceita uma proposta implícita no modelo de... Isto não tem mal
certo, quando eu digo selecionada é assim... Há um processo em que os investidores têm que escolher uma sociedade gestora. Porquê é que fomos nós a sociedade gestora deste fundo? Eu até pus lá. Porque fomos nós que identificámos a oportunidade de negócio.
Certo, e identificaram porque eram próximos de tinham possibilidade...
Eu a proximidade, eu tenho que ter muito cuidado com a proximidade, porque hoje em dia a proximidade dá para esta coisa do... Porque estavam juntos no Benfica.
Mas é exatamente por isso que eu quero usar a expressão sem ela ser carregada.
Certo,
mas... Para fazer qualquer negócio em condições, e especialmente desta complexidade, tem que-se ter possibilidade de ter informação o mais pormenorizada possível.
Isso.
Vocês tinham ou não? Não é ilícito. Outros podiam ter feito...
Não, e é preciso perceber porque é que as dezenas de operações de estruturações que foram feitas com o fundo A, B, C ou D... Foram feitas porque se calhar esses fundos tiveram acesso.
Porque da sua intervenção inicial, Sr. Doutor, tenho que lhe dizer, porque passou a ideia de que nós tivemos esta inspiração, colocámos ao novo banco, o Sr. Doutor até deu exemplos de que noutros fundos já houve casos em que houve ideias propostas a bancos que foram parar outras sociedades gestoras.
Certo.
Eu também sei que isso é verdade.
Já aconteceu.
E algumas foram públicas. Não foi o caso desta. Esta vinha, de facto, já com um embrulho suficientemente complexo para não fazer sentido encarregar outra sociedade gestora.
Não, eu diria...
Portanto, o que se passou foi uma aceitação de uma proposta vossa.
Oh, Sr. Deputado, enfim, não é assim porque isto não aparece como proposta de aceitação, como imagina, isto demorou um ano e meio e, portanto, isto foi um processo... Nós não quereríamos nunca ter uma proposta, a nossa proposta de fazer uma reestruturação não era exatamente com esta natureza e configuração. O que eu estou a dizer é,